E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. Hoje, aqui no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, vamos iniciar com uma boa notícia. Foi aprovado, nesta semana que se passou, o Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Muito bem. Ah, o Fundeb é coisa nova? Não, o Fundeb sempre existiu, é um fundo, é um dinheiro, né, uns recursos que se usa na educação de nossas crianças e adolescentes. Ah, mas como ele assim foi aprovado? Sim, é que ele iria vencer agora em dezembro deste ano e precisa ser renovado. Mas, ainda que pareça que isso seja normal renovar, mas havia uma proposta do próprio governo federal para retirar esses recursos. Imagine retirar os recursos da educação. Mas isso não aconteceu, não foi retirado, o fundo foi renovado e a educação está salva. Vale dizer que houve assim, muitos abaixo-assinados, muitas petições, telefonemas, né, e-mails para o Congresso Nacional. O povo se manifestou, mesmo estando ainda algumas pessoas em casa, no isolamento, não foram para as ruas. Veja que mesmo não indo para as ruas, tem luta. Mesmo assim pelas redes sociais, internet, houve uma grande participação das pessoas e isso também salvou muito. Os congressistas votaram por continuar tendo essa verba. Por favor, né? Sem verba, nossa educação não progride. E como ficam as nossas crianças e adolescentes? Então, isso foi uma vitória, uma luta aí sem ir para as ruas. Então, iniciamos aí com esta boa notícia e vamos fazer deste quadro de hoje uma mensagem de esperança. Bom, né? Nesses tempos, já começa com boa notícia, agora vamos ler mensagens de esperança. Nesses tempos aí em que os noticiários trazem muitas coisas, muitas notícias ruins. Em meio à tragédia atual, é esperançoso ver várias coisas. Vamos ver o seguinte. É esperançoso ver tantos profissionais, sobretudo da saúde, arriscando suas vidas para salvar outras vidas. E a imensa rede de solidariedade gerada por entidades sociais, religiosas, educativas, profissionais e de movimentos populares. É esperançoso ver também a luta de muitos em defesa de setores marginalizados. É esperançoso, enfim, ver crescerem em todos os cantos do país manifestações em prol de uma nação na qual as vozes democráticas valham mais do que a insanidade de alguns políticos. Essas são palavras do bispo responsável pela nossa pastoral operária, Dom Reginaldo Andrieta, bispo de Jales. Sim, é muito esperançoso ver o pessoal aí, pessoal da saúde, ainda continua trabalhando com muito afinco, porque essa questão da pandemia não passou, todos sabemos. Ouvi reportagens aí que tem médicos dormindo nos hospitais, nem vão para casa, enfermeiras também, e todos os outros, pessoal da limpeza, todos os profissionais de saúde. Aqui o bispo fala também da rede de solidariedade, que teve aí muitas doações de comida, de roupas, não é? De água, de álcool, para as pessoas, porque a coisa está difícil, muitos ficaram desempregados, outros tiveram salário reduzido. E diz aqui um outro bispo aqui da nossa Igreja Católica, que é muito abençoada e tem palavras muito boas de esperança sempre para nós. Este outro que fala aqui é Dom Antônio Verlang, da Diocese de Lages, em Santa Catarina. Veja só, ele fala assim, olha, creio que todos e todas nós, a começar por mim, temos que começar a reverter o nosso noticiário. Devido à pandemia, gravíssima situação política que estamos vivendo, mais de 90% de tudo que é noticiado e mesmo falado em nossas rodas de conversa gira em torno de coisas negativas. Isso acaba por gerar um desânimo geral. Contagia mais do que a própria doença, nos deixa muito descrentes em relação ao futuro da nação, da economia, da política, e chega mesmo a ameaçar uma depressão generalizada. Aí ele diz aqui que, quem sabe nós cristãos e cristãs, que segundo a palavra de Deus, devemos ser homens e mulheres da esperança e da alegria, mesmo não ignorando os problemas e coisas ruins que estão ocorrendo, passemos a virar o disco e comecemos a olhar, perceber por aí e divulgar boas notícias e beleza de coisas que estão acontecendo. É só parar um pouco, prestar atenção e observar quantos gestos de amor, de caridade, de solidariedade ao nosso redor. Mas que ninguém fala, ninguém divulga, ninguém mostra, ninguém noticia. Então ele coloca aqui alguns exemplos dessas boas notícias que podem parecer pequenas, mas que são muito importantes. Um dos exemplos é justamente a respeito dos jovens, adolescentes e crianças que estão compartilhando seu celular, seu computador ou algo assim, com outros jovens que não têm. É, isso está acontecendo. Para poderem ter as aulas virtuais em casa. Então, isto é uma notícia boa de se espalhar. Tem também grupos de jovens que já fizeram e continuam fazendo muitas campanhas com diversas iniciativas para ajudar a inscrever as pessoas para receber o auxílio emergencial. Então, porque as pessoas em geral não, né, não sabiam fazer aquela ficha e muitos jovens ajudaram a fazer a ficha, fizeram a ficha, até acompanharam. Por que a gente diz que ainda continuam fazendo essas boas ações? Porque muitos jovens acompanham as pessoas idosas aos locais para receber o auxílio emergencial. Não só fizeram as fichas, como também acompanham. Eu tive notícia de que isso acontece. E como falamos no início, né, há centenas de milhares de pessoas que já doaram cestas básicas, roupas e tantas outras coisas boas. Uma outra coisa boa é que muitas famílias voltaram a se reunir em oração e leitura orante da Bíblia. Em casa, né? As famílias reunidas. Alguns mandam fotos da família rezando o texto. É muito bom, muito bonito. E quantos grupos de família estão fazendo reuniões virtuais? Também tem muitos homens que criaram grupos virtuais para rezarem o terço entre os homens. Muito bem. E ele fala aqui também dos profissionais da saúde, como já falamos, e também não só da saúde, motoristas e coletores e tudo mais, trabalhando para salvar nossas vidas. Sem contar também os líderes religiosos, que não temeram e não temem o contágio. Alguns até sacrificaram sua própria vida para atender os infectados, porque tem alguns que vão conversar, vão na casa, ficar junto, dar atenção. Então, olha aí, quanta coisa que parece pequena, mas que é muito importante. São atos de humanidade que nos deixam com muita esperança no ser humano e na vida. Aí ele propõe aqui que cada um de nós possa transmitir 3 notícias boas ao chegar no trabalho, chegar em casa ou se reunir com os amigos. É, esse é um desafio que não é tão grande. A gente pode, quando começar a conversar com as pessoas, fala pelo menos de 3 coisas boas. Na casa, no trabalho, onde estiver. E assim a gente, quem sabe, pode mudar esse clima que nos puxa para baixo às vezes, né? erguer nossa moral, voltarmos a ser otimistas, porque o mundo tem fatos bons, só muitas vezes não são mostrados a nós. É um desafio muito bom e muito fácil de se fazer, que a gente leve as coisas boas para as nossas conversas. E, já encerrando, olha, começamos, já vamos encerrar, mas na verdade já encerrando este nosso quadro, vamos deixar aqui uma mensagem de fé e esperança que foi escrita pelo próprio grupo da Pastoral Operária. Vejam só. Cristo Operário, Jesus, filho do carpinteiro, és nosso exemplo, nosso irmão e na vida nossa inspiração. Jesus, trabalhador, nós damos graças por saber que todo ser que chora será consolado. Por saber que todos que têm fome e sede de justiça serão saciados. Nossa esperança vem da fé e da certeza de que o reino de Deus é presente. Porque deste reino já vemos sinais. Vemos um jeito solidário de trabalhar em grupos, em cooperativas. Vemos lutas e conquistas na defesa do trabalho e do meio ambiente. Vemos políticas afirmativas em defesa dos seres humanos, como respeito aos deficientes, idosos, gestantes. Vemos a disseminação de terapias e fontes de energia alternativas. Vemos iniciativas e práticas de atos de justiça. Jesus, trabalhador, nós damos graças porque tua palavra nos garantiu que o reino de Deus pertence aos pobres e pertence a todos e todas que lutam pela justiça. Olha aí, essa mensagem para a gente até falar por aí dessas coisas boas que acontecem. E encerrando aqui com uma frase de um outro bispo da nossa Igreja Católica, Dom Pedro Casaldáliga, que fez uma frase assim: quanto mais difíceis são os tempos, mais forte deve ser a esperança. Poxa vida, não precisa falar mais nada, né? Fica essa mensagem, então, a todos e todas que nos ouvem aqui. E nós nos despedimos nesse nosso quadro aqui, a Classe Trabalhadora na Igreja, agradecendo a todos e todas. Uma ótima semana e até o próximo, se Deus quiser. Até lá.